DW.
O Ana Mola tinha que intentar uma ação judicial por via das instituições competentes. No caso, é verdade que a própria PGR, pelo menos, devia receber a denúncia ou a queixa, porque há cidadãos identificados, foram as vítimas.
Quem coloca fim à impunidade na polícia moçambicana? Por que o Presidente da República e o Governo fazem ouvidos mocos aos crimes da polícia? Será que a PGR vai investigar de forma imparcial a violência policial contra os membros do Ana Mola em Quelimane? Muitas posições e reivindicações para ouvir daqui a pouco. Bem-vindo à Praça Pública. Fica comigo, sou a Nádia Issoufou.
Praça Pública, na DW.
O partido Ana Mola acusou hoje a polícia de tentar matar Venâncio Mondlane. Em declarações à imprensa, o coordenador provincial do Ana Mola em Nampula, Castro Niquina, repudiou a intervenção da polícia no sábado durante as celebrações do primeiro aniversário do partido em Quelimane, em que 4 pessoas ficaram feridas. Niquina alertou ainda para riscos de insegurança do líder do Ana Mola, Venâncio Mondlane.
Comunicamos toda a autoridade, temos documentos. Eles realizaram também um encontro conosco, onde serviu para fazermos acertos. Na manhã do dia em que a gente iria fazer a cerimônia, compareceram, enganaram-nos de fazer acompanhamento. Por detrás disso já tinha um outro plano perigoso, um plano criminoso. Temos que, mais uma vez, ficar firmes, porque da forma como a coisa está a andar, significa que a qualquer minuto esse senhor pode assassinar o senhor Venâncio Mondlane.
Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, rejeitou as acusações e afirmou que a ação no fim de semana visava garantir a ordem e a tranquilidade públicas. Mas a justificação da polícia para recorrer à violência foi rechaçada pelo edil de Quelimane. Para Manuel de Araújo, usar a desculpa da realização do carnaval na cidade, que está a ser festejado agora, para impedir a marcha do Ana Mola é incoerente.
Não podemos dizer que as forças atuaram porque havia abelhas. Eu acho que isso é uma piada de muito mau gosto. Não podemos trazer o carnaval à colação, porque a edilidade e a organizadora do carnaval não foi tida nem achada. Se eles tivessem dúvidas, poderiam ter consultado o município, o comando da Polícia Municipal ou então outras entidades para que esta decisão fosse uma decisão consensual e colegial. Não tendo sido, nós lavamos as mãos e deixamos toda a responsabilidade nas mãos da Polícia da República de Moçambique.
E o Ana Mola deve exigir a responsabilização e processar a polícia na província da Zambésia, defende Zito do Rosário. Zito do Rosário, um jornalista baseado na província da Zambésia, que questiona ainda a credibilidade de um eventual inquérito interno na polícia, porque, segundo diz, a polícia foi leviana e mentirosa durante a conferência de imprensa em que abordou o assunto. Sobre o silêncio do Presidente da República em relação ao caso, o jornalista considera que a postura revela complacência, o que, a seu ver, lhe cai mal no contexto do diálogo nacional em curso. Em entrevista à DW, o jornalista começa por denunciar o que classifica como uma má intenção da polícia.
Do que temos como registro, não houve razão para a exibição de musculatura bélica nos termos em que foi exibida, até porque o Ana Mola, do que temos conhecimento e fotos publicadas antes do evento, reuniu-se com as lideranças policiais, nomeadamente o diretor da ordem, mas também o chefe das operações, ao nível do comando provincial da PRM. Então, ou não se pode interpretar de uma ou outra forma que não seja intolerância política.
Quem acha que deveria fazer a investigação?
Não há muito que se investigar. Aliás, há que se apurar efetivamente a responsabilidade individual daquela ação. Se foi uma ordem direta do comandante provincial ou do chefe das operações, ou ordem, como se chama aqui no nosso país, ordem superior. Mas que houve violação, houve. Então, o que eu acho, do ponto de vista de seriedade, o Ana Mola tinha que intentar uma ação judicial por via das instituições competentes. No caso, é verdade que a própria PGR, pelo menos, devia receber a denúncia ou a queixa, porque há cidadãos identificados, que foram as vítimas, há todo um procedimento que antecedeu a esses eventos, que foi a submissão das cartas, ou todo outro processo que penso que o Ana Mola cumpriu rigorosamente e dentro dos trâmites legais. A acontecer aquilo que aconteceu nos termos em que foi amplamente divulgado, penso que o Ana Mola, a essas alturas, a preocupação devia ser processar judicialmente às autoridades policiais ao nível da província da Zambézia. Porque primeiro faltaram com a seriedade ao descumprir os preceitos legais, porque isso gera um outro tipo de posição. O Anamola pode dizer amanhã de que, afinal, submeter documentos ou seguir aquilo que a lei preconiza para fazer a sua ação política não tem resultados ou não tem cabimento do ponto de vista da própria polícia e tentar começar a fazer as suas coisas à margem também da lei.
A reação da polícia causou indignação. Espera que essa instituição faça um inquérito interno digno de confiança popular e de credibilidade?
Não, a polícia não tem como fazer esse inquérito, porque primeiro, se houvesse essa intenção, o comunicado, ou pelo menos o pronunciamento da polícia, não devia ser nos montes em que foi formulado. A polícia está a tirar a culpa ao Anamola e pontua questões que, sob leitura de qualquer cidadão atento, vê-se claramente que aquele discurso ele é mentiroso. Aliás, os próprios jornalistas que estiveram na cobertura desta marcha, mas também que estiveram na conferência de imprensa, fizeram uma zombaria no decorrer da conferência de imprensa. Falaram claramente à porta-voz do Comando Provincial de que o que ela estava a dizer era mentira, porque eles presenciaram. Então, penso que seria também a tirar a ré para os olhos dos cidadãos, porque se a polícia tivesse que retratar-se, tinha essa oportunidade esta manhã, quando procedeu à conferência de imprensa, explicar por A mais B o que terá acontecido. Os argumentos da polícia, por exemplo, que coloca em cima da mesa, são levianos demais, são mentirosos, na verdade.
E a indiferença com que o Presidente da República e o governo moçambicano lidam com o assunto?
O silêncio é interpretado de diversas formas. E no nosso caso, os silêncios de natureza política, como esse em específico, que nós vamos vivenciar, significa só uma coisa. Aliás, a leitura que nos habituamos é de que é complacência. Significa que há um nível que ou aquilo é benéfico para o presidente ou o governo, o que terá acontecido, porque o presidente reagiu, por exemplo, ao longo do dia de hoje, à morte de um artista plástico altamente renomado aqui na zona norte do país, reagiu a diversos outros assuntos. Eu penso que não teria nenhum problema em reagir a ferimentos e uma ação de intolerância política no decurso de um processo de reconciliação nacional que pretende fazer. Então, penso que o presidente é complacente.
Ouvi uma entrevista com Zito do Rosário, jornalista residente em Climane e membro do MISA Moçambique. Acreditas que a polícia será responsabilizada no caso da violência policial contra os apoiantes do Anamola em Climane? Vamos agora saber o que disseram os nossos amigos internautas. A minha colega Catarina Martins selecionou algumas respostas. Olá, Catarina.
Olá, relativamente à pergunta de hoje, André Marrove escreve: o polícia não tem culpa, mas a pessoa que o mandou, sim. Delfina de Deus escreve: não, nesse país a justiça tem cor partidária. Hélio Sentinela diz: em Moçambique isso não acontece. Aristides Chaquel questiona: qual polícia em que país? Não, responde Nelsinho Albino. António Ben afirma: não é possível o advogado responsabilizar o seu constituinte. Albano Picardo escreve: duvido. Absaja Govaieu diz: não acredito, mas se tivesse ocorrido num país onde a democracia é verdadeira, sim, haveria. O Idnesi Tamilua responde: não vai ser responsabilizada nenhuma vez. E Marcelino Cipriano comenta: não acredito.
Obrigada, Catarina Martins.
Notícias.
O governo de Moçambique pretende reforçar a capacidade de armazenamento e distribuição da petrolífera estatal Petromoc, incluindo no Porto da Beira, onde a empresa detém apenas 19% da capacidade, apesar de por ali passar 64% dos combustíveis em trânsito. A Petromoc detém atualmente uma cota de 24% da distribuição, que tem vindo a crescer e deve recuperar capacidade para desempenhar o seu papel estratégico no abastecimento, apesar das dificuldades financeiras. A concessionária petrolífera angolana e o grupo empreiteiro do Bloco Zero anunciaram hoje a descoberta de petróleo e gás condensado no poço de exploração 105/4X, na zona marítima da Bacia do Baixo Congo. Cerca de 300 manifestantes anti-imigração marcharam hoje em Durban, à margem da Cimeira Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, exigindo que os países dos líderes presentes recebam de volta os seus cidadãos. A manifestação, acompanhada de perto pela polícia, foi organizada pela March and March, um dos grupos radicais anti-imigração responsáveis por semanas de protestos que levaram dezenas de milhares de estrangeiros a fugir da África do Sul. O número de trabalhadores humanitários mortos em 2025 atingiu a fasquia dos 350, 186 dos quais na faixa de Gaza e 71 no Sudão, indicou hoje o Gabinete da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Segundo estes números de base de dados, o número de mortos em 2025 é ligeiramente inferior ao registrado em 2024, ano durante o qual foram mortos 377 trabalhadores humanitários. O primeiro-ministro de Israel anunciou que concordou com o Conselho de Paz, órgão que supervisiona a trégua na faixa de Gaza, em criar um grupo de trabalho conjunto para desarmamento do grupo palestiniano Hamas no território. O anúncio foi feito mais de uma hora após o término da reunião em Jerusalém entre Netanyahu, Jared Kushner, genro e assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o representante do Conselho de Paz, Nikolai Madlenov. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, exigiu hoje que lhe seja concedida autoridade para comandar as prisões no território palestiniano ocupado da Cisjordânia, no âmbito da transferência de competências em matérias de assuntos civis das Forças de Defesa de Israel para a polícia. A polícia da Rússia apreendeu hoje um cidadão alemão suspeito de doar 900 rublos, cerca de 10 dólares, ao Fundo de Luta contra a Corrupção do falecido líder opositor russo Alexei Navalny. A nota acrescenta que o detido teria transferido dinheiro para uma organização extremista em alusão ao fundo de Navalny, classificado sob essa condição desde 2021. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou hoje, de novo, a tentativa do presidente Donald Trump de anular uma indemnização milionária à escritora Jean Carroll por abuso sexual e difamação. É pouco habitual, embora não inédito, que o Supremo Tribunal, a mais alta instância judicial dos Estados Unidos, aceite este tipo de pedido de reconsideração. Em meados de julho, Trump pagou uma indemnização de cerca de 5 milhões de dólares à escritora, pouco depois de, em junho, o Supremo Tribunal ter recusado analisar o recurso contra a decisão de um júri de Nova York. O atual surto de ébola na República Democrática do Congo já é o segundo mais letal da história da doença. Desde a declaração do surto, em maio, morreram mais de 2.300 pessoas. Sara Arnou com os detalhes.
Os números ultrapassam já o surto que atingiu o leste do país entre 2018 e 2020, mas continuam muito abaixo da epidemia que afetou a África Ocidental entre 2014 e 2016 e provocou cerca de 11 mil mortes. A Organização Mundial da Saúde alerta, no entanto, para a rapidez da propagação. O diretor-geral da organização diz que este é o surto que mais rapidamente cresceu desde a sua declaração oficial, o que aumenta o risco de atingir dimensões semelhantes às da crise da África Ocidental. A taxa de letalidade ronda atualmente os 47%. Esta é a 17ª epidemia registada na República Democrática do Congo, que se mantém ativa em 6 províncias, com Ituri como epicentro. O vírus também chegou à Uganda, que se declarou livre da ébola a 28 de julho, depois de registar 20 casos e 2 mortes. O atual surto é provocado pela variante Bundibugyu, para a qual não existe ainda uma vacina autorizada nem um tratamento específico.
DW, a nossa voz.
Hoje, no A Nossa Voz, falamos de emprego e formação profissional. Em Angola, por exemplo, muitos jovens continuam a enfrentar dificuldades para conseguir ter acesso a cursos profissionais. Apesar da Polícia Oficial de Expansão destes serviços, apesar da política oficial de expansão destes serviços, a procura continua a ser bastante maior do que a oferta. Até quando? No país, António Ambrósio foi investigar.
Em Angola, a procura por formação profissional continua a superar a oferta disponível. Apesar da política de expansão, o grito de socorro da juventude continua.
Para facilitar é necessário ir nas zonas mais meio urbanas, dando a oportunidade de abrir mais espaços de formação para que os jovens possam ter acesso.
Porque a gente se esforçando é que a gente consegue as coisas.
O Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional tem noção das dificuldades por que passam os jovens e fala em avanços para minimizar a situação.
Nós temos mais de 305 cursos, são mais de 164 centros de formação que anualmente formam perto de 100 mil jovens. Na expansão, não estamos a fazer apenas com os centros públicos, estamos a fazer também com a participação do setor privado. E ainda é um desafio muito grande, visto que a procura dos centros de formação ainda é superior àquilo que é a nossa capacidade formativa.
No entanto, o docente universitário Amílcar de Armando pede o redobrar de esforços para se ver esta situação ultrapassada.
As qualificações devem estar acessíveis aos jovens. Não são os jovens que devem ir atrás das qualificações, sair do Bengo, sair de Benguela para ir a Luanda para obter qualificações. As qualificações devem estar no local, devem ir ao encontro dos jovens.
E partindo do princípio que há cursos profissionais e superiores suficientes, que áreas é que podem gerar mais emprego e garantir melhores salários em Angola? Especialistas e jovens angolanos, ouvidos pela DW, apontam alguns caminhos. António Ambrósio fez um resumo.
Quais as áreas de futuro em Angola? O setor petrolífero continua a ser uma das principais portas de entrada para profissionais qualificados. As empresas precisam de engenheiros petrolíferos, geólogos, gestores de projeto e outros especialistas ligados à energia. Mas as oportunidades não ficam por aí. O mundo digital, o setor da construção e as áreas das infraestruturas e telecomunicações revelam-se cada vez mais importantes de acordo com análises recentes sobre o mercado de trabalho em Angola. Uma das principais questões é fazer corresponder à oferta de formação às oportunidades de emprego, aponta o jovem Guilherme Fernando.
Ah, sim, muitas oportunidades, né? Mas poucos qualificados para exercer as mesmas oportunidades. Por esse motivo, tem que se abrir mais centro de formação qualificado.
É preciso também pensar fora da caixa, tal como comenta a Madalena Kibata.
Eu gostaria de trabalhar na área que eu estou a me formar, que é a indústria, propriamente na área de soldadura industrial. Agora, as meninas estão a ser muito bem aceitas nesse ramo, porque antes não podíamos, porque tínhamos muita impossibilidade.
É preciso também manter os pés assentes na terra, acrescenta Josias Vasco. Nem toda a gente pode ser engenheiro e há muitas boas profissões com bons salários.
As melhores áreas de associação são sempre aquilo que a gente mais precisa. Por exemplo, a gente precisa sempre de alguém que nos arranje o nosso telefone, que nos ajude com o nosso sapato.
Há muitos jovens que já estão a enveredar por setores promissores, explica o diretor-geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, Manuel Mbangue.
Os jovens estão a conseguir oportunidades de começar os seus próprios negócios no domínio da corte e costura. Há também hoje um crescimento muito grande da oferta e a procura de cursos na área de tecnologia de informação e comunicação. Este ano, começamos a implementar os cursos de mecanização agrícola.
Essa é a outra área identificada como oportunidade de futuro para os jovens em Angola, o agronegócio e a agroindústria. Mas não só, também o setor da logística, impulsionado pelos investimentos no corredor do Lobito. Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
E encerramos a Praça Pública, mas amanhã a mais à mesma hora. E podes continuar informado, é só procurares por DW Português para a África nas redes sociais. Gostaste? Partilha. Não gostaste? Partilha a mesma. Continuação de uma boa noite. Até amanhã.